Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro Gênesis, no capítulo 18 da Bíblia de Jerusalém. E agora vamos estudar um fato interessante, que é a aparição de Mambré. Mambré provavelmente era uma região lá onde que estava o Abraão com a tenda dele. Então fala que ele apareceu no carvalho de Mambré. Olha, carvalho é uma árvore que ela é muito lendária, é muito mitológica. Você encontra em várias civilizações do passado essa informação do carvalho como uma árvore de Zeus, ou seja, a árvore superior. Enfim, tinha muita mitologia em torno do carvalho, da árvore do carvalho. Então, pode ser uma árvore forte, resistente, enfim. Coloca-se aqui na Bíblia esse carvalho de Mambré, ou seja, essa árvore, esse sítio de árvores de carvalho, que dava aqui o nome de Mambré. E a velha apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia, pode ter sido por volta de meio-dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu três homens de pé perto deles. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. Aqui é uma visão espiritual de Abraão. Ou seja, quando você entra nesse nível de superioridade, de consciência espiritual, então você começa a ver os espíritos. Isso é natural, é você conviver normalmente com os espíritos. É isso que Abraão faz. Ele viu três homens que ele sabia que eram espíritos encarnados e não teve nenhum receio. E foi logo conversar com eles, né? E disse: Meu senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passe junto do teu servo sem te deteres. Ou seja, eu estou vendo você, espírito iluminado, por favor, não passe por mim sem conversar comigo. Isso é muito natural quando o espírito chega a um nível espiritual superior, quando o ser é o homem, né? Ele chega no nível espiritual e quer conversar com seus mestres da espiritualidade. Então, quando ele os vê, fala: Por favor, não me deixe, fica aqui, né? Então, traga-se um pouco de água e traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés e vos estendereis sobre as árvores. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto do vosso servo. Isso aqui é tão bonito. Porque o que ele tinha para oferecer? Lavar o pé, arrumar um lugar lá na árvore, trazer um pão. Ou seja, eu te dou o que eu tenho, sabe? Mas por favor, fica comigo. É quando o homem chega no nível de consciência elevado, o que ele tem? Ele tem as lembranças do homem, ele tem a herança do homem, certo? Então ele oferece o que ele tem. Olha, eu não tenho o que vocês têm, eu não tenho a sabedoria de vocês, eu não tenho o conhecimento de vocês, mas eu tenho isso aqui, né? Eu lavo seus pés, ou seja, eu me dou em higiene para estar convosco, e o higienizo também dentro da minha condição. Não lavar os pés de Jesus? Não foi isso? E o que significou isso? Jesus falou assim: Eu nunca vi em lugar nenhum tanto amor por mim. Então, isso é uma coisa muito séria. E Jesus lavou os pés dos apóstolos para mostrar essa humildade. Então, e lá também, na Palestina, tinha lá uma norma, uma cultura deles, de lavar, que o servo lavava os pés daquele que ia visitar o seu senhor. Então, o que que acontece? Abraão se prostra para aqueles espíritos superiores, né? E eles responderam: Faze, pois, como dissestes. Abraão apressou-se para a tenda junto à Sara e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom, deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que prepara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto dele sob a árvore e eles comeram. Pois é, aí que tá. Será que espírito come essas coisas? Espírito desencarnado? Não sei. Provavelmente não, né? Mas quem sou eu para dizer que come ou que não come? Eu não tenho essa autoridade. E tem muita gente com autoridade para dizer que come ou não. Então, temos que tomar cuidado. Está escrito isso aqui. Então, vamos deixar o sentido da letra e vamos para o espírito. Então, é como se eu te oferecesse para esses mentores o que eu tinha de melhor. E eles aceitaram a minha oferenda, aceitaram a minha oferta. Né? E aceitaram e ficaram com a minha oferta. Então, vamos pensar por esse caminho, que é melhor do que achar que espírito vai comer alguma coisa. Espírito desencarnado. Ainda mais espírito superior. Então vamos entrar por uma questão de oferta. Como a Bíblia é muito simbólica, isso aqui pode ser um simbolismo, certo? Eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está na tenda. O hóspede disse: voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher, Sara, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. E Sara deixara de ter o que têm as mulheres, ou seja, a menstruação. Né? Ria-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: agora que estou velha e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer? Ou seja, terei ainda essa necessidade de busca de sexo? Eles deviam ter uma idade avançada, mas não 90, 100 anos. Penso que não, né? Não estamos aqui para dizer que sim ou que não, tá? Prezado amigo ou amiga, né? Mas Iavé disse a Abraão: por que se ri, Sara, dizendo: será verdade que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Iavé? Ou seja, para Iavé tudo é natural. O que é maravilhoso é para nós. Aliás, Allan Kardec trabalha isso no Livro dos Médiuns, quando ele vai falar do maravilhoso do sobrenatural. Essas coisas são maravilhosas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, não. Isso acontece, minha gente. Por isso que nós sempre falamos, vamos tomar cuidados quando nós vamos estabelecer normas e regras para Deus ou para o mundo espiritual. Nós não temos essa condição. Nós estamos iniciando um aprendizado através da doutrina espírita. Futuramente, quando passarmos por esses pórticos da doutrina, adentrarmos mais na doutrina, aí nós vamos ter mais informações. Mas por ora, vamos entender, não vamos aqui falar que isso pode ou se não pode. Nós não temos essa autoridade ainda. Então foi que ele pergunta aqui: você por acaso acha que tudo que é maravilha para Yahvé? Você conhece Yahvé? Você sabe das potencialidades de Yahvé? Muito interessante, né? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara desmentiu. Eu não ri, disse ela, porque tinha medo, mas ele replicou: sim, tu ristes. Tendo-se levantado, os homens partiram e de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles para os levar até Sodoma, para os encaminhar. Então, muitas vezes nós rimos dessas possibilidades de Deus. Que é isso? Deus faz nada. Espíritos faz nada, gente. Isso aí é coisa, isso aí é onda. Não existe isso. Olha como é que está sendo alertado aqui. Pensem bem. Depois vocês leem o capítulo 18 do livro Gênesis, que vocês vão ficar impressionados com isso aqui. Vamos tentar. Bom, a intercessão de Abraão. Iavé disse consigo: ocultarei a Abraão o que vou fazer. Já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra, pois eu escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois deles, que guardem o caminho de Iavé, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Iavé realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Iavé: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. Seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Ou seja, você tem agora o eixo central Abraão, né? E você tem as laterais, representado aqui por Sodoma e Gomorra, que eram cidades que, segundo consta, eram cidades onde se tinha muitos problemas de comportamentos lá. Existiam muitos problemas lá em Sodoma e Gomorra. A gente já leu isso, já estudou sobre isso. Vamos à frente. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Iavé. Abraão aproximou-se e disse: destruirás o justo contra o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. destruirás, não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão no seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador? Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? E Iavé respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Ou seja, o amor de Deus é insuperável, né? Ele não quer destruir nada. Se ele achar um pontinho bom no homem, ele vai fazer com que esse ponto bom seja a referência para ele. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu senhor, eu que sou poeira e cinza, mas talvez faltem 5 ou 50 justos. Por causa de 5, destruirás toda a cidade? Ele respondeu: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. E ele respondeu: eu não farei por causa dos 40. Disse Abraão: que meu senhor não se irrite e que eu possa falar: talvez ali encontre 30. E ele respondeu: eu não farei se ali encontrar 30, 30 justos. Ele disse: eu me atrevo a falar ao meu senhor, talvez se encontrem 20. E ele respondeu: não destruirei por causa dos 20. Ele disse: que o meu senhor não se irrite, e falarei uma última vez, talvez se encontrem 10. E ele respondeu: não destruirei por causa dos 10. E Iavé, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se, e Abraão voltou para o seu lugar. Veja que interessante. Então, como que Deus lida conosco? Nós somos filhos dele. Então, se dentro de todas as nossas precariedades, todos os nossos erros, se ele encontrar 10 coisas boas, ele vai trabalhar essas 10 coisas boas em detrimento de não sei quantas coisas negativas. Porque nós estudamos isso em psicologia. Você tem os complexos no reino das sombras do inconsciente, mas se você tiver dentro dessas sombras, complexos ou estruturas espirituais arquetípicas do bem, o espírito não vai entrar em convulsão por causa disso. Ele vai ser organizada a partir disso. Então, tem pessoas que têm problemas seríssimos, poderiam ter problemas muito mais sérios, mas porque ele tem uma identificação qualquer com o bem, trabalha-se pelo bem dele. Isso é muito importante sabermos, porque muitas vezes nós reclamamos de Deus, que estamos sofrendo e que estamos acontecendo isso, aquilo outro, olha, nós estamos sendo salvos. Porque nós temos alguma coisa boa dentro de nós e estamos reclamando. Isso precisa ser analisado por todos nós, apresados amigos e amigas. Como nós reclamamos, como nós xingamos, fazemos imprecariedades contra as leis de Deus. E ele está nos salvando porque nós temos alguma coisa boa. E todos temos. Todos nós já fizemos coisas maravilhosas que estão arquivadas em nós. Então, por causa dessas coisas boas é que nós vamos nos mantendo. Por causa dessas coisas boas que nós nos tornaremos espíritos de luz. Porque Deus vai trabalhar exatamente o bem que tem dentro de nós. E não o mal que nós temos. O mal vai sendo retirado. Ou de uma vez, ou devagarzinho. Ou de encarnação em encarnação. Sabe? Ou de uma enfermidade mais grave que leva grande parte dos problemas. Então, isso é muito bonito, viu? Quando você ouve falar em destruição de Sodoma e Gomorra, que provavelmente aconteceu, nós vamos estudar isso no capítulo 19, mas isso para nós fala assim: se eu chegar em Sodoma e achar 10 justos entre toda a população, eu não vou destruir a cidade. Eu não vou fazer eu não vou criar uma situação tal que tenha que fazer tudo cinza para nascer a fênix ali, para nascer uma ave mais fortalecida. Porque na natureza nada se perde, né? A destruição só é para a melhoria, para nascer coisas positivas na frente. Então, vale a pena dar uma lida nesse capítulo 18, porque ele vai mostrar que muitas vezes nós duvidamos de Deus, quando Sara duvidou que seria a mãe, e ele pergunta: por acaso você duvida das maravilhas de Deus, ou você acha que Deus só faz maravilhas? Isso não é natural, né? A gente vê hoje senhoras com mais idade que tem, que engravidam, Isso aí são coisas, minha gente, que nós temos que estudar bastante. Porque esses fatos passam por nós, assim, rapidamente. Televisão fala lá no jornal, porque uma senhora de 60 anos ficou grávida. Aí você olha e diz, ah, que interessante, que legal, comenta ali, ali, acabou. Você não para para refletir, mas por que uma senhora de 60 anos ficou grávida? Olha como que Deus é poderoso, ele faz o que ele quiser. Não é? Então, vou ficando por aqui, né, no nosso estudo de hoje. Muito obrigado. Por favor, dê a sua opinião, comente conosco o que você está achando de tudo isso. É uma análise, como já disse para vocês. Você pode fazer a sua análise também. Nós estamos só estimulando você a estudar esses assuntos. Muita paz, fique com Jesus.